Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Nós somos frutos da promessa de Deus, né? Essas promessas foram concretizadas no Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui porque Deus concretizou suas promessas em seu Filho Jesus, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre algumas promessas fornecidas lá no Evangelho de Jesus, fornecida por Cristo Jesus. Mas antes de iniciar, eu vou orar novamente, pedir ao Senhor que nos abençoe. Querido Deus e nosso Pai eterno, continuando em Tua santa presença, pedimos a Tua graça de modo a nos conduzir, Senhor Deus, nesse estudo, a preparar o nosso coração a entendermos a Tua palavra como palavra do Senhor. Meu Deus, que todo ruído, que seja algo a atrapalhar, caia por terra e que o Senhor esteja a nos ensinar a Tua palavra, que é importante para nós, como filhos do Senhor, onde vivemos num mundo que, ó Deus, é alheio ao Senhor, que é avesso aos princípios do Senhor e que o Senhor nos dê graça. Fale conosco, Pai, que Teu Espírito Santo nos ilumine, tanto para expor como para entender e aprender. Abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa palavra, a palavra promessa, significa afirmativa feita de cumprir alguma coisa. Também significa juramento, também vai significar compromisso. Resumindo, promessa significa compromisso assumido. E quando se trata aqui de promessas bíblicas, refere-se ao cumprimento de algo que Deus já havia dito, já tinha prometido lá no Antigo Testamento lá, não é? É interessante que no cenário evangélico, no evangelicalismo brasileiro, nós podemos perceber que essa palavra tem perdido, de certa forma, a credibilidade quando se fala em promessas. As pessoas não têm acreditado muito, tendo em vista que há um ensinamento, há uma proliferação de dizer que Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, quando na realidade Deus não havia prometido absolutamente nada do que se diz por aí. E essas coisas que se falam prometendo acabam não se concretizando, não é? Então tem se perdido essa credibilidade, né? Diante disso, pouco podemos dizer assim, né, se falam das promessas de Deus. Eu me refiro às reais, aquelas promessas que a Bíblia de fato fala, aquelas promessas que realmente existem. E elas existem sim, e a gente precisa se apropriar a elas, né? E a sua extensão não é apenas para esse mundo aqui, mas ela se estende também por toda a eternidade. Esse texto de Pedro, conforme nós temos aí no versículo 3 e 4, não é? Nós vemos aí, vai mostrar para nós que nós somos recebedores de promessas, de preciosas promessas. E diz assim para nós: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo vem dele, vem dele. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja bem, meus irmãos, que essas promessas aí, essas promessas, ela contribui com o nosso progresso espiritual. São elas que vão nos ajudar a ser encaminhados na direção de Deus enquanto vivermos aqui, no processo de santificação, no processo de mudança, conforme os propósitos divinos. E em suas promessas, você realmente encontra tudo o que nós precisamos para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Na Bíblia tem tudo isso. Ela nos fornece todas essas condições. Agora nós podemos perguntar, que promessas são essas? Eu vou destacar aqui três promessas, se Deus permitir, não é? E a primeira delas, né, é a promessa de perdão, que é importante a gente entender. E eu quero pedir aos irmãos, se puderem projetar lá aqui, lá em Jeremias 31, versículo 33 e 34. Jeremias 31, versículo 33 e 34. Eu vou ler esse texto, mas vai ter alguns textos adiante. E eu vou pedir o auxílio dos irmãos para lerem, para nos ajudar nessa leitura. Jeremias 31 diz assim o texto da palavra do Senhor: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Continue. Não ensinará jamais, pode ler. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui nós temos uma promessa de perdão. Deus falando ao seu povo, prometendo que iria manifestar perdão sobre o seu povo que era rebelde, um povo contradizente. E perdão é uma palavra bem comum na palavra do Senhor, bem comum na Bíblia. Agora, será que realmente nós entendemos, nós temos uma compreensão correta, adequada do que seja perdão? Será que realmente a gente compreende o que é perdão? Como funciona o perdão de Deus na prática? Tendo em vista que, já que Deus nos perdoou, Ele também nos ensina a perdoar. Será que a gente sabe o que de fato é perdoar? Será que a gente aprende a perdoar de fato simplesmente por ouvir dizer? É algo que a gente precisa entender à luz das Escrituras. Não é? Perdão, algo que a gente precisa entender, que o perdão de Deus é algo maravilhoso. Uma vez que os nossos pecados, não é, nos levam a nos afastar de Deus, nos levam a ser merecedores da justiça divina, nós precisamos entender o perdão de Deus como algo que Ele nos dá graciosamente. Por conta da nossa rebelião, do nosso pecado, o que nós não merecemos na realidade é a punição. O que nós merecemos na realidade é a justiça divina. E se a gente, não é? E nenhum de nós pode, de certa forma, satisfazer essa justiça por si mesmo. Nenhum. Porque nós somos pecadores, nosso coração, ele é corrompido. E o que vai fazer de nós merecedores, diante de Deus é de condenação de fato. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, ele prometeu o perdão, ele concedeu o perdão a nós, através do seu Filho Jesus Cristo, né? E é interessante aqui que nesse texto ele diz assim: é algo dado, é algo de graça. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu queria pedir aos irmãos que projetassem aí na tela Isaías 43, 25. Eu queria pedir um irmão, um santo de Deus, que lesse para mim esse texto. Jeremias 43, versículo 25. Em seguida, projetasse Jeremias, não, Isaías 43, versículo 25. Em seguida, projetasse Miqueias 7, versículo 18 e 19. Quem pode ler para nós? Uma pessoa? Qualquer pessoa que queira ler para nos ajudar. Ok. E dos teus pecados não me lembro. Agora vamos ver o que diz Miqueias. Miqueias capítulo 7, 18 e 19. Alguém pode ler? Outro, continue, pode ler. Ok, o irmão Eduardo não precisa nem de microfone, né? Veja bem, mas o que há de semelhante aí, o que nós podemos ver em comum nesses textos aí? O que há de comum nesses três textos? O texto que a gente leu lá em Jeremias, esse texto de Isaías 43, 25 e esse texto de Miqueias. O que há de comum entre eles? Hã? O perdão de Deus. Tem mais? Tem mais coisas? O quê? O que há de comum nos três textos? Hã? Muito bem, isso mesmo. Né? Ele não traz à tona, lançou nas profundezas do mar, está lá no fundo do mar, o que afunda não vem para a superfície, né? Exatamente, exatamente. Né? A similaridade é exatamente isso, é que Deus, ele não lembra, mas o nosso Deus, ele não tem amnésia, ele não é o Deus que esquece, ele lembra de tudo, mas o que ele quer nos ensinar aí, é que uma vez que ele perdoa os nossos pecados, ele não vai trazer em nossa cara. Ele não vai dizer lá no dia do juízo final, mas você se lembra desse pecado que você cometeu? Que você ali praticou? Esse aqui, aquele ali? Não, não será imputado mais, porque foi imputado no sacrifício de Jesus Cristo. Agora, é claro que será isso, será relembrado em relação àqueles que não professaram a fé no Senhor. Mas em relação àqueles que foram remidos por Cristo, não será imputado. Deus perdoou, ele deu uma promessa, ele não trará mais à tona. Perdão. Ele não trará mais à tona. Então, isso mostra que... E isso foi... Deus, ele manifestou a prática desse perdão para conosco. Ele estendeu a nós, mas ele deseja que nós estendamos também o mesmo princípio na nossa relação horizontal. É para que seja praticado de forma semelhante esse tipo de perdão. Não é? E aqui a gente pode direcionar isso em três perspectivas. Quando a gente perdoa alguém com quem a gente se relaciona, alguém que pecou contra nós, quanto que nos machucou, nos feriu, fez alguma coisa, ou mesmo a gente faz em relação ao nosso próximo. Em qualquer ambiente, ambiente de igreja, ambiente de família, ambiente de local de trabalho, quando a gente perdoa, a gente tem que fazer uma promessa de que não vai passar mais na cara dessa pessoa aquela ofensa. A gente não pode lembrar. A gente não pode dizer assim, olha, mas você lembra daquela vez que você fez isso e aquilo, aquilo outro, e traz à tona. Não pode. Se a gente fez uma promessa de que perdoou a pessoa, a gente não pode lembrar mais. Aquilo não pode nem ser trazido mais. Não, é? Não pode ser feito. A gente imita o Senhor Deus nessa prática. Também a gente não pode estar comentando com outras pessoas esse mesmo pecado. Se a gente perdoou, a gente não pode ficar compartilhando com os amigos, com os colegas ou com quem quer que seja, o que aquela pessoa praticou. A gente perdoou. E a gente faz essa promessa. Quando a gente perdoa alguém, a gente está prometendo lançar no fundo do mar. E tem que ficar lá no fundo, não pode ser trazido à superfície novamente. Tem que ficar esquecido lá. É claro que não vai ter com isso amnésia. Não estou dizendo isso. Às vezes eu tinha dúvida em relação a isso, no começo da minha carreira cristã, mas a fulano pecou contra mim, eu sempre lembro isso. Fico trazendo a memória e não esqueço. Eu tinha uma concepção de que aquilo esquecia. Não é? E aí entra a terceira promessa, de que a gente não vai ficar trazendo a nossa própria memória, remoendo aquilo, ficar relembrando. Porque se a gente fica relembrando a ofensa daquela pessoa e a gente diz, eu perdoei, mas a gente fica alimentando isso no pensamento, no coração, a gente está criando amargura. A gente não está, a gente está alimentando uma falta de perdão, na realidade. Então é uma promessa de que a gente não vai ficar relembrando. É por isso que a Bíblia vai dizer, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, seja isso que vai ocupar o vosso pensamento. A gente tem que procurar esquecer e pensar em outras coisas, que não alimente o que é o erro ali, o que é errado. Então a gente faz promessa para nós mesmos, de não ficar relembrando, rememorando. faz? Adoece. Concordo plenamente. Adoece. Traz muitos malefícios para a gente que fica alimentando aquilo, porque isso gera doenças mesmo, doenças da alma, acaba afetando emocionalmente a pessoa. Acontece sim. Alguns malefícios que as pessoas enfrentam aí, algumas doenças, é produto disso, desse tipo de coisa. Em alguns casos, não estou dizendo que é tudo, mas é produto dessas coisas. Não é? Então a gente precisa cumprir a promessa de Deus. Se Deus disse para lançar lá no fundo do mar, a gente não pode buscar lá de novo e trazer de volta. Tem que ficar lá. Sim.
Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre esse texto, que é assim: Deus joga as profundezas do mar, ainda bota a plaquinha, proibido pescar.
É, exatamente.
Então, não assim, pode. Porque. E aí é isso que o senhor falou já, né? Só corroborando isso, né? Que a gente realmente, assim, tem mania de quando perdoa uma pessoa que lhe fez o mal, aí se acontece de novo, às vezes a gente até cobra. Eu não lhe perdoei naquela vez, a pessoa não pode me perdoar agora também. Né? Então, assim, a gente vai lá buscar na profundeza do mar, né? E que Deus diz que a gente não deve buscar. Né? E, assim, claro, tem várias situações, mas o que Deus quer que a gente perdoe, independente de qual contexto seja, né?
É, tem que ficar lá. Acontecem essas coisas, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas aí. Mas isso acontece de fato. E a gente, eu vou falar algo em relação a que você apontou aí, eu vou falar algo interessante aqui, não é? Aqui o perdão na nossa relação humana, podemos dizer que ela acontece, na relação da natureza humana, na nossa relação, nossos relacionamentos, existe dois tipos de perdão que a gente precisa ter. É a questão do perdão, o perdão conhecido como perdão atitudinal. O perdão atitudinal, o que é isso? É a gente ter a predisposição para perdoar. Está pronto a perdoar. Eu peço qualquer pessoa que abra, ou já temos aqui projetado, não é? Vai projetar, certamente, lá em Efésios 4, 32. Abra lá para nós, por favor. Efésios 4, 32. Olha o que diz esse texto aí. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, a gente consegue observar a predisposição de perdoar. Deus ensinando isso, a palavra de Deus nos ensinando. Perdoe os outros, como Deus vos perdoou. É como se o texto estivesse saltando para nós, dizendo assim: tenha disposição de perdoar. Seja benigno, compassivo e seja perdoador. E aí entra aquela questão, mas perdoar quando? Quantas vezes? Duas vezes, três vezes, como Pedro perguntou, até sete vezes? Aí eu quero convidar vocês a ler um texto lá em Lucas 17, versículo 3 e 4. Lucas 17, versículo 3 e 4. Aí diz assim o texto: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí o 4. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Está falando para perdoar. O texto, mesmo que aconteça isso, Jesus vai ensinar isso a Pedro. Em outro evangelho, quando Pedro diz até sete vezes, aí ele diz até 70 vezes sete, quantas vezes forem necessários. A gente precisa liberar perdão. Mas estou cansado de perdoar. Não importa. Tem que perdoar. Nós precisamos ter a predisposição de ministrar perdão, de liberar perdão. Então, isso é conhecido como atitudinal. Perdão atitudinal. Disposição, desejo. Não importa o que a pessoa faça, a gente tem que perdoar. Porque se a gente não perdoa, nós que já somos perdoados por Deus, aí quem que entra no estado de pecado?
A gente.
A gente. Falta de perdão é pecado. A gente peca quando a gente não perdoa. A gente está em pecado contra Deus. Porque se vosso Pai Celeste não vos perdoardes, Ele também não vos perdoará. E Deus vai deixar de derramar suas bênçãos sobre nossas vidas quando a gente não perdoa. Porque a gente está em rebeldia contra o Senhor Deus. Não é? Mas existe também o outro perdão, que se chama perdão transacional. É o perdão, é a prática do perdão na nossa relação horizontal. não é? É conhecido assim. E o perdão só vai acontecer quando uma pessoa peca contra nós, quando eu libero o perdão, não é? Ou seja, por um lado a gente tem que ter a atitude de perdoar, a predisposição de perdoar, por outro lado, na prática, a gente também precisa manifestar o perdão, liberar o perdão. E quando esse perdão acontece? Quando alguém vem pedir o perdão para nós, ou quando a gente vai pedir o perdão para alguém. E a pessoa diz, perdoa, você me perdoa? Você diz, perdoa. Ou quando você diz, me perdoe, meu irmão, por isso eu fiz isso, tal, tal, e a pessoa diz, eu perdoo. Aí aconteceu o perdão, aí a dívida acaba. Mas se não acontecer isso, não vai acontecer. E não pode acontecer. Não acontece. Perdão. Né? E aí você pode até dizer assim, mas o perdão não acontece? Não, eu não posso perdoar uma pessoa que não me pediu perdão? Não. Diante de Deus, sim. Mas diante da pessoa, não. Né? Às vezes a gente tem aquela perspectiva assim, de dizer assim, olha, fulano pecou contra mim, mas eu perdoei diante de Deus e eu vou dizer até para essa pessoa, André, eu te perdoei. O André às vezes nem sabe por que eu estou perdoando ele. Preciso haver a confissão, é preciso haver essas coisas, né? Vamos ler aqui um texto aqui de Mateus, Mateus 5, 23 e 24, de modo algum eu posso liberar perdão para alguém se a pessoa não se arrepender. É preciso haver a confissão. Se, pois, diz o texto 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo, alguma coisa contra ti, aí o versículo 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. É preciso primeiro reparar aquela situação. É preciso consertar aquilo, ver, e aí manifestar perdão. Vamos lá para Lucas. Eu queria ler novamente Lucas, o texto de Lucas, versículo 17. Versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí eu pergunto, e se ele não se arrepender? Hã? E se ele não se arrepender? Não pode haver perdão, porque ele não se arrependeu. Eu não estou deixando de liberar perdão. Na minha relação com Deus, eu já tenho uma predisposição de perdoar. Mas a pessoa precisa se arrepender para eu liberar perdão para ela. E se ela se arrepender e disser, me perdoa, eu perdoo. Eu não vou colocar barreira. Não vou colocar dificuldade. Aí não tem como eu liberar perdão. Mas diante de Deus, já liberei o perdão. Porque a Bíblia diz, é interessante, a gente precisa consertar a situação. A gente não pode ser aquele tipo de pessoa, se vou pegar o André aqui de exemplo. Eu tenho uma relação com o André e ele fez algo que me desagradou. Eu não posso dizer assim, ficar assim, olha, eu não vou falar com o André porque ele me machucou muito com isso. Eu já perdoei ele no coração. Não, eu tenho que arrumar a situação. Ou alguma coisa quebrou a nossa relação aqui. Eu preciso ver o que aconteceu, se ele se enganou, se ele fez alguma coisa comigo. O que aconteceu que você fez isso comigo? Por que aconteceu isso? Eu preciso ver a situação. Se isso não acontecer, essa situação vai criar amargura, vai criar algo ruim entre nós. E isso vai minar a relação, o relacionamento. E aí é todos os relacionamentos. É por isso que a Bíblia diz assim, lá em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele sozinho. Vai até ele sozinho. Se ele, né, se arrepender, se ele reconhecer, ganhaste teu irmão. Mas se ele não fizer isso, se ele não se arrepender, depois você vai com mais duas ou três pessoas. Se ele se arrepender, que bem, ganhaste seu irmão. Mas se não, vai depois, apresenta para a igreja, apresenta para a liderança da igreja. Todavia, em qualquer atrito, em qualquer conflito, é preciso reparar o erro. É preciso haver isso. Não é? Então, há essa necessidade de se manifestar o perdão de Deus, senão o perdão não acontece. A gente tem que ter a predisposição diante de Deus de perdoar e estar perdoado, mas na relação precisamos ir adiante. Não esconder, não ficar com medo, receio. O que é que a pessoa vai pensar de mim? A gente não pode. A gente precisa consertar a situação para que o perdão seja ministrado. E assim as coisas vão sendo reparadas. Né? Mas eu gostaria de destacar uma segunda promessa. Né? Falamos sobre a promessa do perdão. Que é bênção que a gente deve imitar aqui o imitar o Senhor nesse processo de entender que o perdão é um esquecimento, no sentido, não no sentido de ser uma amnésia, que a gente tem que esquecer e nunca mais vier à nossa mente, não, mas no sentido de que a gente não vai trazer à tona, ficar lembrando aquilo, para mim, para a pessoa, para as outras pessoas, a gente não pode ficar trazendo à tona. A gente precisa lidar bem com essas questões aí, no nosso coração, a gente precisa fazer, agir bem com essas questões, com esses delitos que cometem contra nós. Agir da maneira de Deus. Mas eu gostaria de destacar uma segunda promessa, que é a promessa de libertação. Não é? A gente precisa entender que Cristo não veio apenas para perdoar os nossos pecados, mas Ele também, uma vez que, é bom lembrar aqui, que nós, sem Cristo nós somos escravos do pecado. Mas Ele veio, além de nos perdoar, Ele veio para nos libertar dEle, de tirar-nos do senhorio dEle. E nos levar a ser servos de Cristo, servos de Deus. Não é? Na cruz, lá no seu sacrifício, Ele quebrou o poder do pecado. Nele agora nós podemos dizer não para o pecado. Não é? Às vezes a gente, numa situação de tentação, a gente diz, é muito forte, eu não consigo vencer isso. É muito forte para mim, eu não consigo lidar com essa situação. A gente pode pensar assim, mas em Cristo a gente pode. Nós podemos dizer não para muitas coisas. Deus nos dá essa capacidade, Ele nos dá essa condição. E eu queria convidar vocês a ler o texto lá de Romanos 6, quando se fala de libertação. Romanos 6, versículo 1 ao 6. Eu vou pedir a um abençoado de Deus, ou abençoada, que faça essa leitura para nós. Leia no microfone, faça uso do microfone, por favor.
Oi.
Romanos 6.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
Continue.
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morreremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Continua?
Continua.
Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
Até aqui, tudo bem, mas olha o que diz o versículo 12. Eu vou ler aqui o versículo 12. Se os irmãos puderem projetar aí, a partir do versículo 12 ao 14, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Geralmente, meus irmãos, eu costumo fazer uso desse texto para falar sobre a nova identidade do cristão. E como essa identidade do crente, do filho de Deus? É que em Cristo nós estamos unidos a Ele. O texto fala que nós morremos juntamente com Ele. Não é? Lá no seu sacrifício, quando professamos a fé nele, nós morremos, né? Juntamente com Cristo. É, morremos para o pecado, como o texto vai dizer, morremos para o mundo, morremos para os nossos desejos, morremos com Cristo. Mas o texto também vai dizer que ressurgimos com Ele. Nós, como Cristo ressuscitou, nós também ressurgimos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Então, nós morremos com Cristo, ressurgimos com Cristo. Ou seja, a nossa identidade é uma identidade de união com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Tudo o que nós fazemos, fazemos levando em consideração Cristo. Não é? Ou seja, morremos com Cristo, morremos para o mundo, mas ressurgimos com Ele. Então, nesse sentido, Cristo nos tirou da escravidão do pecado e nos fez servos dEle, escravos dEle. Nesse sentido, o pecado já não tem domínio sobre nós, conforme o texto foi lido aqui, conforme nós lemos aqui. E o versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E talvez aí você se escandalize. Olha o que o texto está dizendo, não reine. Está dizendo para quem? Para todo ser humano da terra? Não. Está dizendo para nós, que conhecemos ao Senhor. Para nós que professamos a fé nele. Mas é interessante que talvez você se escandalize com algumas pessoas que cometem alguns determinados pecados. Pecados absurdos. Eu não vou citar aqui alguns deles aí, porque você já ouviu. Seja na área assim, onde a pessoa assassina outras pessoas, na área de latrocínio, né, e outras áreas também aí, pessoas cometem delitos, sequestram pessoas, e você diz, meu Deus, como é que o mundo está virado? Como é que faz isso com tantas pessoas? Né? Ou mesmo na área sexual, a depravação, coisas terríveis. Aí você se escandaliza. Mas na realidade, o que essas pessoas cometem são coisas normais, é natural nele. Porque a tendência da pessoa é caminhar nessa direção, porque ele é pecador. É natural, ele faz aquilo que lhe é natural, aquilo que lhe é normal. Aí você diz, mas é um absurdo um negócio desse. Eu ouvi falar de coisas ali que eu fiquei, quando eu ouvi aquilo, foi até minha esposa que contou para mim, que alguém contou para ela, eu falei, não acredito num negócio desse, eu fico assim chocado. Mas acontece, mas o ser humano faz isso porque é natural. Porque ele é escravo do pecado, ele é escravo dos seus desejos, ele comete as mais terríveis atrocidades. Mas algo de bom aconteceu conosco, em Cristo Deus nos tirou disso, nós morremos para essas coisas e temos condição agora de viver para Cristo. Ele nos libertou dessa serventia maldosa, maligna, agora servimos a Ele. Então Ele produziu essa libertação, é por isso que eu e você agora, nós podemos dizer não. É interessante que esse texto, se você passar o capítulo 7 de Romanos, e eu vou até para lá, eu não vou ler esse texto aqui porque ele é longo, mas se você puder ler na sua casa, é bom. O capítulo 7, Paulo ele vai falar aqui, capítulo 7, versículo 7, ele vai falar aqui da questão da lei e o pecado. Ele vai dizer aqui, eu não me lembro os versículos de qual, vou ter que ler aqui alguns rapidamente, e diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ele está dizendo aqui que a lei mostrou que aquilo que ele fazia era pecado, porque ele não tinha um padrão que pudesse dizer, olha, isso é certo, isso é errado, não. Como a lei veio e revelou para ele que isso é pecado, ele teve o conhecimento de que aquilo era errado. Porém, o que acontece? Ele não pode vencer a lei, na realidade, o que seria para a vida, condenou ele, porque diz isso é errado e você não consegue vencer, então você vai ser condenado. É isso que o texto está dizendo aqui. Então o texto aqui vai dizer que ele é um homem derrotado. Paulo falando aqui, ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, lá no versículo 15, pois não faço o que prefiro, o que minha consciência diz, e sim o que detesto, aquilo que é errado, eu não consigo vencer aquele desejo pecaminoso que me controla, porque eu sou escravo dele. Esse é o homem sem Cristo, o homem derrotado, o homem que você às vezes diz assim, você continua no mesmo erro, você conhece uma pessoa que é viciada em algo, comete os mesmos delitos, os mesmos pecados, mas como é que você consegue fazer isso? Você continua a praticar a mesma coisa? Você não consegue dizer não? A gente conhece pessoas assim, a gente diz, aconselha, mas a pessoa não aprende. Não é que não aprende, ele não consegue. Ele é escravo dos seus desejos. E o que vai libertar ela disso, essa pessoa disso, é a graça de Cristo, porque Cristo vai tirar ele de um estado de escravidão, vai libertá-lo e vai colocá-lo no estado de servidão a ele. Isso é diferente. E isso aconteceu conosco. E o versículo 7 vai apresentar um homem derrotado, um homem entregue ao pecado, aos seus desejos, que não consegue dizer não. Aí Paulo diz no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar disso? Aí no versículo 8, capítulo 8, ele diz assim, aí 25 ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, não é? Ele apresenta Jesus e no versículo, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio filho. A lei não livra ninguém. A lei mostra o pecado, mas não dá libertação. O que é que Deus fez? Enviou Jesus. Só Jesus poderia libertá-lo da escravidão do pecado. Isso fez Deus enviando o seu filho, o seu próprio filho, em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, pudesse se cumprir agora, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, agora, aquela pessoa que cometia a mais terrível atrocidade pode mudar de vida, pode ter uma transformação, pode ser diferente do que aconteceu conosco. Agora a gente pode dizer não para as nossas tentações. Isso faz toda a diferença. A gente pode dizer não para a ira, quando ficar irado, antes de explodir. A gente pode dizer não para a amargura, para os sentimentos ruins, que a gente pode querer ficar maquinando no coração. Não, eu não posso viver com essa vida de autopiedade. A gente pode. Agora a gente pode. Porque Deus nos deu libertação. Deus nos deu libertação. É só se lembrar disso. Não é? Tem um texto que diz assim, lá em 1 João 3,9, eu queria compartilhar com os irmãos. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus, aliás, eu pedi para a igreja ler juntamente comigo. Vamos ler todos juntos, está projetado? Vamos lá? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é que esse texto está dizendo? Quem que pode se aventurar aí e dizer o que esse texto está dizendo? Não o que eu acho, mas o que o texto está dizendo. O que é que esse texto está dizendo aí? Só o que o texto está dizendo, está simples aí. Alguém? Hã? Vivendo na prática do pecado. Outra pessoa disse ali.
Não, é exatamente isso, que nós não devemos viver na prática do pecado, porque em nós já habita o Espírito Santo do Senhor. É, a gente precisa reconhecer os frutos do Espírito, né, e vivenciar esses frutos do Espírito a todo momento.
Amém, exatamente.
Vou pecar, ele vai me perdoar mesmo, né? Não pode, a gente assim, claro que todo mundo peca, né? Não tem ninguém que não peque. Só Jesus mesmo. E a gente, a questão é a gente ter essa prática de assim, Senhor, me ajuda todos os dias, Senhor, sei lá, pecar o menos possível, Senhor, que coisas que eu possa já ter essa percepção, que isso não vai desagradar, que eu não venha estar fazendo isso, Senhor. Não pensar, ah, Deus me perdoa, vou pecar mesmo, então fica tudo bem, tranquilo, ele é meu brother, né?
Exatamente. Né? Não podemos... Temos o fruto do Espírito, podemos produzir fruto do Espírito e não posso continuar pecando. Raquel falou o quê? Isso aí. É a mesma coisa. Exato, né? O texto aí, João, ele está dando um xeque-mate. É como se ele estivesse dando um xeque-mate para a igreja, onde já havia... A igreja já estava influenciada com falsos ensinos. Havia também falsos mestres dentro da igreja que estava trazendo alguns ensinamentos errados. E aí ele vai dizer, olha, é o estilo de vida que vai dizer quem de fato é e quem não é. E vai dizer assim, e ele vai dizer, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive praticando as mesmas coisas. Há uma mudança de vida. O comportamento é uma evidência apenas do que foi operado dentro do coração, onde houve uma regeneração e houve o fruto do Espírito. E é o que o texto está dizendo para nós. Por que isso vai acontecer conosco? Porque nós somos libertos, agora nós temos uma outra natureza, nós temos uma outra propensão, somos predispostos a viver para agradar a Deus, somos predispostos a buscar o Senhor, por isso nós estamos aqui, nós nos reunimos domingo após domingo, porque fomos regenerados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus em nossa vida. Não é? Então, Deus nos deu essa libertação. Então, quando a gente for tentado em alguma coisa, a gente diz assim, olha, eu sou tentado nesse pecado, nessa situação que acaba me prejudicando, lembre-se, Deus te deu, Deus te libertou, você pode dizer não. Você pode dizer não. A questão é que, às vezes, a gente, como é comum, a gente deixa muito a sociedade determinar o que é pecado. A gente condena muitas coisas absurdas, estupro, assassinato, roubo, essas coisas aí. Mas existem outros pecados que, às vezes, a gente desconsidera muito porque a sociedade não condena muito. Quando, na realidade, aquelas coisas pequenas são ervas daninhas que afetam a nossa vida, afetam o nosso crescimento espiritual e a gente tem que tomar cuidado para não alimentar essas ervas daninhas que a sociedade não condena, acha normal, por exemplo. Acha normal, por exemplo. E é perigoso. É perigoso. Pode falar. Só um momento, Carlos.
Quanto a esse versículo ainda, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Às vezes, quando eu leio esse versículo, eu me lembro também da perseverança dos santos. Aquele que é salvo, aquele que foi, que recebeu a salvação, ele vai perseverar até o fim. E eu já ouvi de pessoas que viviam anos dentro de igreja, dizendo assim para mim, mas eu não consigo. Eu não consigo lutar contra esse pecado. E isso, assim, me deixava profundamente abalada, triste, porque era uma pessoa que eu conhecia e tudo. E eu pensava, como, meu Deus? Não há esforço da pessoa? Ela não foi salva por Deus, verdadeiramente? O que é que falta na vida dessa pessoa para que ele viva uma vida santa, uma vida reta? E ao longo dos anos eu pude perceber que infelizmente era uma pessoa que demonstrava não ter sido liberta, não ter sido salva por Deus, porque não tinha essa característica.
Exatamente, acontece. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive. Não vive. Não vive.
Eu quero fazer uma complementação nesse texto aí. A gente tem que analisar a questão de que ser crente não é ausência de pecado. Mas ali pode observar que quando ele fala de uma prática contínua. Ou seja, viver pecando, é um gerúndio, né? Ou seja, é você viver justamente escravizado pelo pecado.
Exato.
O cristão, ele não é escravizado pelo pecado. Ainda há o pecado nele. No entanto, ele não vive em prol justamente dos seus próprios prazeres, mas ele serve a Cristo.
Exato.
Ou seja, então, a gente tem que justamente perceber isso, que a graça nos liberta. No entanto, nós vivemos ainda justamente em conflito entre a dupla natureza que habita em nós. Somos justamente pecadores, o nosso estado é de homem caído. No entanto, Cristo nos salva e aí justamente vai haver esse conflito. E aí vamos justamente entrar na questão da que a irmã falou, na perseverança dos santos. E o que vai marcar justamente o cristão é justamente essa luta contra o pecado, né? Porque muitos cristãos, eles têm justamente uma visão equivocada do que é justamente ser cristão. E aí vão justamente caracterizar com legalismo, no sentido de, como o senhor falou aí, de que certas condutas justamente me colocam na situação de santo. No entanto, o pecado, ele é justamente muito mais profundo. Está no coração do homem. Não é apenas simples detalhes, simples costumes ou práticas que vão identificar um cristão. Justamente toda a sua vida, desde o seu lar, o tratamento com sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, a honra que você dá no seu trabalho, como também na igreja e na sociedade. Ou seja, ser cristão não é uma visão minimalista que temos na sociedade, mas é muito mais completo.
Boa, muito boa, é isso mesmo. Não é? Não que a gente não peque mais, a gente não vive naquele pecado, naquela prática constante de nunca vencer o pecado. Não é? Sim, boa, muito boa.
É só para complementar o que ele estava falando, né, que a gente sempre vai ter o pecado, a gente vai ter a alegria de viver no pecado. Porque, assim, às vezes fica parecendo que o cristão ele é perfeito. E, assim, ele não é perfeito. A gente é pecador. Mas a nossa alegria não vai ser em estar pecando. Então, assim, a gente vai pecar, né? O ser humano, ele vai cair. A gente só não tem a alegria de continuar vivendo esse pecado. O Espírito Santo vai incomodar. O Espírito Santo vai trazer a memória. Olha, isso aqui é errado. Isso aqui não deve ser feito. Isso aqui é contra a palavra de Deus. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Como ele falou, dessa questão de achar que a gente não vai pecar. A gente vai cair. E a gente vai perseverar. A gente vai continuar lutando contra esse pecado. E não vai desistir. Porque a gente vai viver pecando, vai viver lutando até o dia que Jesus voltar. Então, assim, eu não vou chegar num grau de, tipo, ah, agora eu sou perfeito. Não. A gente é pecador. Então, a gente tem que estar ali, ó. É uma luta constante. É uma luta muito difícil. Porque, assim, eu já presenciei alguma pessoa, por exemplo, homossexual, lutando contra o desejo. Não é fácil para ele, gente. Não é. Então, assim, ele está ali lutando. Você vê a luta dele contra isso. Você vê que ele quer ser diferente. Você vê que existe uma busca ali, sabe? Então, ele vai ter que viver perseverando contra esse sentimento, contra essa coisa. Então, assim, é não amar o pecado. Ele não amar esse pecado, sabe? Assim, tem o pecado dentro dele, é não amar. E sim viver nessa luta toda vez contra esse pecado.
Até que Cristo volte.
Até que Cristo volte.
Essa luta, ela vai acontecer porque cada um de nós vai ter uma inclinação pecaminosa. Nem todos são iguais.
Cada um tem
a... Não existe pessoas perfeitas aqui. A grande questão é que Cristo operou em nossa vida e a nossa alegria, o crente ele vai pecar por acidente. Ele não vai ter prazer no pecado dele. Ele vai cair, mas ele vai se arrepender e vai buscar ao Senhor. Aí entra a questão da perseverança dos santos. Nós vamos perseverar. O que não pode acontecer é ter prazer na prática do pecado. E o crente ele vai continuar a ter seus conflitos internos aqui, vai vencendo. Né? Paulo se considerava o pior dos pecadores. O pastor Ronilson usa muito aquela frase aqui: o já e o ainda não, o já e o ainda não. Ansiamos, mas até lá a gente ainda não tem ela perfeita, a transformação completa aqui. E aí vai ter essa questão. Há crentes que têm essa inclinação, como você falou, pecaminosa aí para a área do homossexualismo. Vai lidar com isso? Vai. Mas a questão é diferente. Ele foi liberto da escravidão dele. E agora ele pode dizer não. Né? Esse é o sentido. E vai lutar e vai se alegrar em buscar o crescimento no Senhor. Esse é o sentido. Então, não vive na prática aquilo que o irmão citou ali. E a Carla enfatizou muito bem sobre a questão da perseverança. Vai perseverar. O servo de Deus, ele persevera. Os incrédulos, não. Né? O servo de Deus persevera assim. Bom, eu queria, estamos chegando ao finalzinho aqui, de maneira breve, passar uma terceira promessa, que é a promessa de restauração. Não é? É interessante, eu vou passar de Joel 2, versículo 25 e 26. É interessante porque às vezes a gente fica imaginando, e diz para nós mesmos, né? Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Não teria realizado aquilo outro, não teria praticado isso. Eu me lembro de uma frase que as pessoas diziam: se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Né? Lembre-se disso? Porque a gente toma decisões, faz escolhas erradas e não tem como voltar atrás. Porque essa escolha, na realidade, é como alguém disse sabiamente: a vida é marcada de 10% de escolhas. A gente, nossa vida é assim. 10% de escolhas e 90% as consequências, a gente vive as consequências dessa escolha. Não tem como fugir disso. A gente escolhe algo e depois só vai colher as consequências, sejam escolhas boas, né, consequência de escolhas boas ou consequência de escolhas ruins. O fato é que assim acontece, né, e às vezes, né, fazemos essas lamentações e essas lamentações fazem parte da nossa vida. Né? Não temos como voltar atrás. O passado faz parte da nossa história e a gente precisa lidar com as nossas escolhas feitas. A gente precisa lidar com cada uma delas. Mas Deus nos dá graça porque Deus restaura todas as coisas. Né? Ele vai restaurar a nossa vida. Né? E o que faz a diferença é a presença de Deus, é a graça de Deus em nossa vida. Né? Eu queria ler com os irmãos esse texto, que é uma promessa de restauração que Deus dá ao seu antigo povo, onde ele diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aliás, pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Apresente mais um, por favor. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. Isso é uma restauração que Deus destina ao seu povo, não é? Ele não está dizendo aqui a um povo incrédulo, as pessoas que não o conhecem, mas ele está dizendo a nós que agora somos igreja dele, não é? Agora somos o seu povo, somos a sua igreja, não é? Então, a restauração, meus irmãos, faz parte da nossa vida. Ele vai restaurar, ele vai restaurar o nosso passado, ele vai restaurar nossas escolhas, fazendo tudo novo, não no sentido de que os nossos desejos serão realizados, os nossos sonhos serão realizados, não. Mas no sentido de que Deus vai usar toda a nossa vida, todo o nosso passado, para que o nome dele seja glorificado e seja diferente agora. E ele vai nos dar uma outra direção. Não é? Talvez você possa olhar para a sua vida e dizer: olha, a minha vida talvez não tenha jeito nessa situação. Talvez as coisas não mudem. Mas Deus dá um novo horizonte. Ele dará uma outra perspectiva sempre. E a gente pode enxergar por uma outra perspectiva e ele vai nos mostrar por que direção seguir, por que direção andar. Não é qualquer coisa. Lembre-se, Deus ele restaura. É por isso que a gente deve caminhar na direção do Senhor e seguir as suas orientações, as suas instruções, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se faz novo. Não é?